Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mercúrio. Eu sou a Débora Garcia e junto com a Carla Latini conduzimos conversas leves e acolhedoras com convidados especiais, com uma linguagem simples e acessível, sem perder a profundidade. São papos cheios de conteúdo inspirados na antroposofia e também nos temas latentes da vida moderna, para te ajudar a sair do piloto automático e te apoiar no seu processo de autoeducação. Então vem com a gente de corpo, alma e espírito para receber muito conteúdo e reflexão. Como eu vim parar aqui? Viola Davis solta essa frase com a voz emocionada na entrevista que concede a Oprah Winfrey. Com que eu me identifico? Onde é o meu retorno para casa? A atriz Viola Davis, que teve uma infância sofrida e cheia de desafios, escreveu sua autobiografia durante a pandemia e reflete sobre como foi importante mergulhar na sua própria história para seguir vivendo com mais sentido, mais leveza e prazer. Voltar ao início da sua história e contar a si mesma uma vez, outra vez e mais outra vez, até que se consiga começar a responder a essa pergunta: como é que eu cheguei até aqui? Ela comenta o quão importante foi para ela olhar de fora para sua própria biografia. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o poder de uma biografia. O que as histórias de vida das pessoas nos contam? E a sua história de vida? Você já parou para olhar para ela, para observar? O que será que ela pode te dizer? Como você pode olhar para sua história única e escrever os próximos capítulos? Por que será que é tão importante reconhecer a sua história, conhecer os caminhos por onde passou e como que isso pode ser poderoso e propulsor?
Chamamos ninguém mais, ninguém menos do que a Edna Andrade para essa nossa conversa. A Edna é aconselhadora biográfica e arteterapeuta. Ela é do grupo pioneiro das formações de aconselhamento biográfico no Brasil. Trabalhou 20 anos nas turmas de formação biográfica, 22 anos na Clínica Tobias e já publicou 2 livros. E agora ela se dedica aos atendimentos individuais de aconselhamento biográfico online. E vocês podem conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela na plataforma dela, que é amor.bio.br. Edna, super obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente, para trazer esse olhar do poder que uma biografia nos traz, né? Como que a gente pode se empoderar com isso tudo.
Ah, é um prazer, principalmente pelo Mercúrio, né, por vocês, que eu vejo que vocês estão tão empenhadas, e então é muito bom contribuir, um prazer contribuir.
Então, vamos lá, para a gente começar a aquecer nossos motores aqui. Edna, queria que você trouxesse um pouquinho para a gente por que que é tão importante a gente conhecer a nossa história de vida. Até trouxe nessa introdução um trechinho da entrevista da Viola Davis com a Oprah. Mas por que que é importante a gente conhecer a nossa história de vida?
A tua história de vida é teu maior patrimônio, né? É a tua jornada, passo a passo, aqui na Terra, desde o momento que você nasceu até o momento da sua vida presente. Conhecer a história de vida expande a consciência de si. E para viver no seu momento presente, você precisa de ter essa consciência de si bem acordada, saber quem eu sou, saber de onde eu vim, saber para onde eu quero ir, né? É a antiga frase, né, que ressoa na humanidade, né, de onde vim, onde estou, para onde vou. O estudo da biografia, o conhecer a própria biografia, está muito dentro desse contexto, né, de onde vim, onde estou, para onde vou. É uma frase que ecoa, um desafio ao desenvolvimento humano, que ecoa há séculos, né?
E que a resposta nunca é tão simples, né? Nunca é tão... A gente tem que vasculhar e cada um tem uma resposta, né? Isso que eu acho mais incrível.
É, porque cada biografia tem isso, né? Única, né? A biografia, ela é mesmo o teu caminho, a tua marca pessoal, a gente pode dizer assim, né? Então, cada um é um, cada biografia é uma, e ela te pertence, né? O sentimento de pertencimento maior é quando você olha para a sua biografia, né? É o maior espelho do quem eu sou. Não só de quem eu sou, mas também de onde eu vim e E daí, né, naturalmente surge essa pergunta, né, para onde eu vou, para onde quero ir, uma vez que você tenha essa visão mais panorâmica da vida. Né? Conhecer a biografia também tem um aspecto terapêutico, porque você, ao conhecer sua biografia, você tem que elaborar os fatos, você tem que organizar os eventos da tua vida, objetivar os sentimentos, né? E tudo isso te conduz a uma expansão de consciência e a um sentimento de plenitude, né? Tanto que uma pessoa, quando faz um processo biográfico, ela termina com uma certa euforia anímica, né? Uma euforia na alma por isso, porque ela tem essa visão do caminho percorrido, sabe? E essa consciência expandida sobre si mesmo. Isso dá muita força, dá muita... chão para o momento atual, né, da vida dela.
O que eu acho interessante sempre, né, quando eu te ouço, Edna, é que você, de certa forma, sempre traz essa história de eu olho para minha história e defino para onde eu quero ir, né? Então, a gente acho que vai falar mais para frente sobre vontade, sobre desejo, né, essa coragem de seguir, mas eu acho que tem o que mais me chama a atenção, né, quando a gente decide mergulhar e conhecer a própria história, é essa possibilidade da gente definir, né, qual é o caminho daqui para frente.
Escolher melhor, escolher mais acertadamente, né?
Mais acertadamente, mais assertivamente, ou com mais consciência, até dos, enfim, dos desafios que vão surgir, né, porque...
E dos limites também, né, que você, né, do seu legado, né, você também carrega um legado, cada etapa da biografia é um grau de aprendizado, né, então esse legado que a gente chama formativo, né, que vai até os 21 anos, é um legado que você carrega para sempre, a luz da consciência, é como qualquer legado, a luz da consciência não ordenou, não entendeu o significado, a essência, né, não chegou no para quê. Ele continua, ele pode atrapalhar de uma certa forma, tá, né, nas tuas ações, né, ele pode influenciar tuas ações inconscientemente, sem que você nem perceba. Então, o estudo, né, olhar para esse legado e olhar para os temas do teu desenvolvimento, para os ideais, né, para os anseios, até para os ideais que você... jogou para baixo do tapete. Também na biografia é super importante ver esse contexto da biografia, onde se linka com a tua própria biografia, né? Então, por exemplo, né, você escolhe uma carreira, né? E de repente aquela carreira, na época em que você, da sua biografia, é uma carreira de repente que não existia antes, está se iniciando, é uma nova linha profissional. Então você se percebe participando de algo maior, você cria, você acha que você está percorrendo um caminho só individual, mas na verdade a gente começa a enxergar as conexões, né? O que eu estou fazendo aqui? A quem eu sirvo? O para quê? Então, conhecer a biografia dá essa amplitude do pensamento na consciência, né?
E é tão engraçado pensar, né? Porque quando a gente olha assim e fala, mas... conhecer a sua biografia, né? Como se fosse algo que a gente faça corriqueiramente, mas a gente não faz, né? Assim, é difícil. Então, esse processo, né, de olhar e de reconhecer por onde a gente passou, né? Esse foi um outro clique também que me deu quando eu comecei a mergulhar nisso, de tipo de entender, nossa, eu não vim parar aqui onde eu estou hoje aleatoriamente, né? Então, como é que é isso, né? A gente olha para a nossa história para reconhecer, opa, peraí, onde eu cheguei? Como é que é esse processo, né? De olhar e falar assim, eu dei esses passos, né? Assim, porque às vezes a gente tem a sensação de que, cheguei aqui, assim, né? Mas não, eu fiz uma caminhada, consciente ou inconsciente, não é isso?
É isso. Porque é um desafio da nossa época intensificar a autoconsciência, né? A intenção, viver, saber por que vive, para que vive, onde quer chegar. Então, a biografia é uma ponte para a intensificação dessa autoconsciência. A biografia é aquele processo onde você se vê como um você, né? Você vê o caminho que você percorreu de fora, como um você. Claro que tem um aspecto da biografia externa, que é a organização dos eventos, a linha dos eventos, mas tem também essa organização dos sentimentos, né? Porque os sentimentos a gente pode comparar com cores. Então, de repente, tem um evento que está colorido, ele é vermelho, intenso na sua alma, e dói, ou incomoda, ou, né? E de repente, você, ao olhar o evento e a se conectar de novo com os sentimentos do evento e ordenar tudo isso, organizar internamente tudo isso, chega num colorido mais próprio do que realmente aconteceu ali. Sempre tem esse... A biografia também tem esse aspecto de objetivar os sentimentos, objetivar os eventos, né, onde está o teu querer, né, onde você fez coisas acontecer. E a consciência que organiza, ordena tudo isso, né?
Edna, eu tenho sempre, quando a gente fala de biografia, me vem sempre uma imagem na cabeça, que é assim, é como se a gente tivesse o nosso armário de roupas, e cada um tem um estilo de roupa, cada um veio para esse mundo com, enfim, algumas peças de roupa. E eu tenho a sensação de quando a gente olha a biografia, quando a gente revive, quando a gente cuida, quando a gente organiza... É como se a gente estivesse organizando o armário.
Eu sempre uso essa metáfora.
É mesmo?
Você vai saber onde... Antes estava tudo lá, mas assim... Aí você organiza, sabe? Hoje em dia tem essa questão de organizar armário. Então, mas você organiza por cor, né, por peça. E isso sempre dá uma paz enorme. Por quê? Por que dá essa paz? Porque organiza aqui dentro. Porque a desordem interna dos sentimentos, às vezes... caotizam a tua vida, sabe? Tem um impacto muito grande nas tuas ações. Então, essa organização, ela coloca as cores certas, as peças corretas. Eu sei que é bem pragmático esse exemplo, mas é um exemplo que eu uso muito como abordagem do trabalho.
Interessante, eu nunca te ouvi falando desse exemplo, mas eu sempre penso isso. E eu sempre penso assim, que aí a chance de eu sair no inverno com uma camiseta regata, ela é menor, porque eu sei onde estão as minhas roupas, pode ser que eu erre. A gente continua vivendo, acho que a vida inteira a gente vai errar, vai tropeçar, vai, enfim, pôr a roupa errada ali na hora errada, mas pelo menos tá organizado, você sabe onde estão as coisas. A hora que você para e olha, você tem um pouco mais dessa consciência.
E você, o acesso fica mais fácil também.
Isso.
Né? Você queria talvez usar aquela malha, mas você não sabe onde ela tá no armário. De repente ela tá ali, naquele lugar, né? E torna a vida realmente mais fluida, eu diria. Eu acho que quando você começa a olhar para a sua biografia como um patrimônio, né, você entra num fluxo, você percebe claramente o teu fluxo, que a vida tem um fluxo, sabe? E que você entra em um fluxo de vida, de morte, de transformação, de metamorfoses, e a tua alma começa a vibrar mas nesse fluxo. E é interessante, você começa a perceber também que quando você não está no fluxo, que você está paralisada ou estagnada, isso é tudo, né, internamente, você está paralisada, estagnada, abduzida, que a gente fala às vezes, né? E quando a biografia te traz de volta, por isso que se usa muito esse, a Gudrun usou esse termo, né? Tomar a vida nas mãos, ela te traz de volta para você dar conta, né, de que a tua vida é um processo de vida e como tal ele tem continuidade, né? Quer dizer, existe mais do que que a vida termina no último suspiro, né? Que a gente tem esse olhar mais amplo, que a vida é um processo contínuo, né, de morte e transformação. Então isso reforça muito, assim, traz assim uma certa segurança, um grau de esperança, sabe? Realça certos aspectos emocionais mais positivos. Por isso que chama tomar mais de que você pode ter ação. Não é que você vai mudar a vida do vizinho. Você vai inferir na sua própria vida. Então, isso é um poder. Por isso que você chamou o poder da biografia, né? Isso é um poder.
E, Edna, você acompanhou já muitas pessoas nesse processo. Não necessariamente ele é um processo fácil, né? Muitas vezes é um desafio você olhar para a sua própria vida.
Às vezes é um processo mais doloroso. Às vezes ele é mais doloroso... Mas, por outro lado, ele é sempre produtivo, sabe? Mesmo que seja doloroso. Eu me surpreendo muito as pessoas que vêm com medo de ser um processo, ai, vou rever minhas feridas, minhas mágoas, mas ele acontece com a própria, aprendi essa palavra com a Débora, é uma qualidade tão apreciativa das coisas, é o teu eu, e o eu tem essa capacidade de organizar, né? De ordenar, de ver a essência. Então, aquilo tudo entra também no campo da dor, sabe? É, às vezes uma dor que está estagnada, uma ferida emocional estagnada, fria, gelada, né? Ou talvez muito quente, muito inflamado. Então você, né, a consciência ela vai iluminando e vai olhando o que é verdadeiro, né? Na verdade, o que é essencial é o que é verdadeiro. Então a consciência adentra, né, aquela realidade que era dolorosa, e você pode olhar aquilo de uma certa forma, a gente fala de fora, né? Olhar de dentro, mas de fora. Olhar lá dentro, de fora.
É, tem esse olhar, né, ampliado, assim, como a gente estivesse sendo espectadora, na verdade, né? Primeiro, né, espectadora, para depois eu falar, opa, peraí, então agora é hora de eu entrar novamente e agir, né? Mas quando você fala desses momentos mais, ou desse processo mais doloroso e tal, né, me lembro novamente do que a gente trouxe aqui na introdução do episódio, dessa entrevista que me impactou bastante, né? Dessa atriz, a Viola Davis, que, enfim, essa entrevista tá no Netflix. E ali, enfim, ela conta dessa biografia que ela escreveu. Acho que, se não me engano, o livro ainda nem está em português, ela lançou agora. Mas o que eu achei muito interessante é esse olhar dela de reconhecer, sim, os momentos muito dolorosos de uma vida difícil, pesada, cheia de desafios, né? Mas que, no entanto, ela decide, em algum momento ela decide que ela precisa, como você falou, né? Citando a Gudrun, né? Gudrun Burkhardt, que, enfim, trouxe essa metodologia
Essa
aqui para o Brasil.
trabalho para o Brasil.
E é isso, né? Como é que você percebe
Não trouxe para o
isso?
Brasil. Eu acho que o Brasil tem um papel enorme no mundo
Sim.
inteiro, sabe? Aqui que o trabalho com a biografia realmente floresceu. Não floresceu em nenhum lugar do mundo tanto como floresceu no Brasil.
Maravilhoso. Mas eu queria te perguntar justamente sobre isso, né? Como é que é isso? Porque às vezes parece quase que contraintuitivo, né? Assim, de como é que eu honro então meus momentos doloridos para, né, para me apropriar deles, para aí sim eu poder seguir adiante.
A dor é um aprendizado, né? Primeiro, a gente reconhece que é um aprendiz, dói, como se diz, mas você aprende. E o campo das emoções, ele é um campo, pensando em termos de artes, um campo de sombras e luz e escuridão e cores, né? Então é um campo semiconsciente, a gente pode, ele pode dominar muito a nossa relação com a vida. E o campo do eu, vamos dizer assim, o campo da decisão, ele é um campo mais ordenador, sabe? Ele reconhece mais. É como olhar para a luz e escuridão e ver, por exemplo, que o vermelho surge de um tipo de interação entre luz e escuridão, o verde, que é mais pacífico, de outro tipo. Então, o eu tem essa capacidade de aprender com esse campo, sabe? Olhar para esse campo, né? Objetivamente, sabe? Né? E chegar mais na essência daquilo que do paraquê do que dos acontecimentos, né? Porque às vezes parece simples, mas tem biografias que têm um impacto, que os eventos têm um impacto na formação daquela pessoa muito grande, né? Como, por exemplo, sei lá, exemplos dramáticos, uma biografia, uma adolescente de 14 anos voltando da escola, numa rua movimentada, que ela fazia isso todo dia, de repente parar um carro, sequestrar e como é, agredir a integridade física dela, né? Então você vê, ela não escolheu aquilo, né? Aquilo, mas de uma certa forma, aquilo tem mais a ver com o destino, por isso que tem também na biografia, a gente começa a expandir o olhar para essa dimensão da biografia, que não é só da escolha individual, mas que tem uma ação na tua vida direta. Cada vez mais o Stalin fala que a consciência moderna é a consciência que pode olhar para o destino, para o karma, pode aprender e olhar. Então, um evento desse você põe na categoria, ah, foi um evento do destino. Mas o que que esse evento do destino eu posso aprender dele, sabe? O que que ele me transformou? O que que ele me influenciou? O que que ele, né? E então o trabalho com a biografia coloca o teu eu, a tua individualidade, num campo também de forças que você percebe que existem outras forças, outros eus. Eu falo, é um eu entre outros eus, né? E assim como tem na vida comum do dia a dia, a gente tem os amigos, os relacionamentos, você também nesse campo, nessa consciência que demanda olhar para a biografia, você entra num campo de um eu entre outro eu, ou entre outros eus, ou entre outras forças. Forças mesmo invisíveis, seres espirituais, né? Então, realmente você entra numa dimensão mais ampliada de consciência. E quando eu digo isso, não significa que é assim, desse jeito. Mas isso é o que ocorre, vamos dizer, né? Mesmo que você não perceba de imediato, mesmo que você perceba que você está lidando com situações de forma diferente, entende? É isso, você fica mais no campo, eu chamo, quando você faz uma biografia, um trabalho biográfico, você fica mais no campo evolutivo da tua vida, sabe? Não no campo sequencial de causa e efeito, bem da dimensão terrena, né? No campo da vida, profissão, maternidade, etc. Mas você percebe o campo evolutivo da tua vida também, sabe? Né? Aquilo que tem a ver só com você. Cada pessoa traz uma missão, uma tarefa, né? Você fica mais próximo desse grau de consciência e dessa sustentação também, que é a sustentação de quando ocorrem eventos na tua biografia que são adversos ao teu desenvolvimento e que você tem que lidar com ele.
Edna, acho muito legal a gente dar um zoom nessa parte que você está trazendo, que percebo que tem muitas pessoas que realmente ficam com receio de olhar para a história de vida e, putz, não, mas eu vou ter que entrar em contato com algo que... Já virei a página, já não quero mais saber sobre isso, não quero que isso faça parte da minha vida. E é importante a gente olhar para isso, mas a partir de um outro lugar, não do lugar de quem viveu aquilo naquele momento, né? E sim como se fosse uma outra volta, né?
Uma visão mais panorâmica, uma visão mais ampliada do fato. E é isso que ameniza a dor, muitas vezes, né? É isso que ameniza. E daí você falou uma palavra, virar a página. Não existe isso. Você não pode cortar pedaços da tua vida. É que nem cortar pedaços de você.
Colocar a sujeira para debaixo do tapete, né?
Sabe, arrancar páginas da tua biografia, né? Ao contrário, sim, quanto mais você se torna consciente de todos os eventos, mais você se enriquece, mais você se fortalece, mais aquilo, você tem algo que te pertence.
Sim, e eu imagino que tenham pessoas que conseguem fazer esse movimento de uma forma mais fácil e outras que sim. É mais complexo, né? Mais desafiador chegar nisso. Como que, para quem de repente está ouvindo a gente, assim, e que quer entender um pouquinho mais como isso funciona, como que a gente pode acolher isso, né? Como que a gente pode se abrir, talvez, para esses acontecimentos, para ter essa abertura interna, para conseguir olhar para eles, acolher, de repente até perdoar, porque a nossa vida é muito feita de relações, e relações muitas vezes podem machucar, e a gente pode ter que exercitar o perdão. Acho que seria legal a gente explorar um pouquinho esse lugar.
Sempre assim, o trabalho biográfico ele tá num campo terapêutico, né? Então você tem sempre que ter uma disposição, tanto primeiro você precisa de um aconselhador, né? Porque você pode fazer essa retrospectiva sozinho, mas é aquela questão, né? Você precisa de alguém que sustente esse campo ajude você a sustentar esse campo de desenvolvimento, carregue você também um pouco, né?
Isso e que te espelhe também, né? Isso eu acho muito importante, né? Que te traga uma outra visão, que te ajude a ampliar mesmo, como você estava falando.
E é muito dinâmico isso, Carla, porque eu percebo, como aconselhadora, que às vezes, quando chega um cliente, eu falo qual é a questão de mim que esse cliente vai trazer, né? O aconselhador está sempre diante dessa pergunta, né? Porque é sempre um diálogo da vida, é uma evolução, é um encontro, e no encontro é isso, né? É do destino do ser humano que ele só cresce, que o maior crescimento dele, eu estou falando aqui, não estou falando crescimento de carreira, não tô, eu estou falando assim de um crescimento individual que reflete na carreira, tal, no encontro, no aprendizado um com o outro. Então, o encontro te ajuda a sustentar a dor. Tanto que quando você está com dor, você precisa do outro, você precisa de um profissional para lidar com a tua dor, né? Seja uma dor física, seja uma dor mais de natureza emocional, mas você precisa desse encontro humano, né? E a biografia é isso, né? Entre você e a pessoa que está te ajudando, está te ouvindo, está refletindo junto com você, está construindo aquela imagem junto com você, ele vai te carregar junto com você o impacto daquilo. Porque tem uma coisa que é do processo biográfico, que é um espaço sem julgamento de que é certo ou do que é errado. É um espaço de um olhar terapêutico, um olhar de acolhimento, um olhar do que é essencial e verdadeiro ali.
Eu acho tão interessante isso, que a gente acaba por talvez, não sei se valorizar ou falar mais sobre. Eu vejo uma tendência da gente também olhar mais para esses momentos desafiadores, difíceis, dolorosos, né? Quando a gente olha para a nossa história de vida, né? Até quando a gente, de repente, define ou decide, né, fazer algum processo de autodesenvolvimento, a gente acaba indo para esse lugar mais ardiloso, né, da dor, do desafio. E aí me faz pensar nisso. Será que a gente desvaloriza os bons momentos também? Né? Será que a gente esquece? A gente tem uma tendência a esquecer que esses bons momentos também nos formam?
Que a vida é feita disso, né? É interessante você estar falando isso, né? Porque também isso se relaciona muito com a individualidade. Uma pessoa de temperamento mais melancólico, por exemplo, ela vai ter um olhar para a biografia diferente do que uma pessoa colérica. Uma pessoa colérica vai ter outra disposição de olhar para a vida dela, né? Uma pessoa fleumática. Então, assim, também o aspecto anímico, né, da formação daquela pessoa determina muito de como ela vai se relacionar com a biografia. E também determina muito de como a biografia vai sendo conduzida, porque, na verdade, ela precisa de um quinto temperamento, né, para poder olhar na natureza do evento em si, como ele é, como ele aconteceu realmente, sem colocar mais gás, mais cor, ou tendo que tirar o peso, né, ou tendo que colocar leveza, ou se é muito leve, tendo que olhar também a densidade daquela leveza. Então, é um processo muito dinâmico olhar para a própria vida, né? Como eu falei no início, é o teu tesouro. A gente tem muitos filmes e essa imagem de você vai, né? Ai, você vai naquele baú, né? Às vezes tem casas que tem esse baú, né? Esse lugar na garagem ou esse sótão que tem esse baú onde você... A biografia tem uma coisa, essa imagem tão típica, né? Abrir esse baú e vai tirando as coisas, né? E reorganizando de forma diferente, sabe? Trazendo outro significado. Na minha experiência, é um campo muito mais de esperança, onde predomina a esperança.
E que bom, né? Porque eu não sei, me parece que é uma tendência mesmo, assim, né? Como você falou, acho que tem essa questão da individualidade, dos temperamentos, mas a impressão que eu tenho é que a gente coletivamente está mais olhando para a dor, né? E está valorizando mais, assim, né? Então, eu não sei se é quase que como que um pacto coletivo, sabe? De olhar só para o... ou valorizar essa coisa muito do que é muito sofrido, do que precisou ter muito esforço.
Mas aí você sabe, numa biografia, assim como todo processo evolutivo, você tem as forças adversas ao teu desenvolvimento e as forças favoráveis ao teu desenvolvimento. Você, no final, você pode fazer uma aliança, né? Você se aliar só com as forças adversas, você fica nesse corpo a corpo com as forças adversas. Então, ou você se aliar com as forças favoráveis, ou primeiro você discernir o que é uma coisa e o que é outra, né? Porque você também não pode eliminar a adversidade, né? A diversidade, ao contrário, né? Aquilo que é a diversidade, você falou em perdoar, né? A palavra vem do latim, você tem que encaminhar, né? Você tem que... O Stein, quando ele fala da evolução humana, ele fala que a gente... Essas forças adversas, as minhas forças adversas têm a ver comigo. Então, são partes de mim que não evoluíram. Então, eu tenho que carregá-las comigo. Sendo elas originárias da minha própria trajetória terrena ou de uma trajetória maior que eu desconheço. Mas elas são parte de mim. Tá? Então, eu tenho que liberá-las de uma certa forma. E as forças favoráveis, elas têm mais... Estão mais nessa corrente do futuro da biografia. Né? Na biografia, a gente tem essas duas correntes muito claras. Né? Essa força do passado... que quando a gente entra na vida, determina muito da nossa biografia, né? E ela é como se a gente fosse pensar numa linha, é uma linha ainda bem forte, e lá pelos 30 anos, 28 anos, ela vai ficando tracejada. E a corrente do futuro é aquilo que vem ao teu encontro, né? E te puxa, né? E no início ela é mais leve, elas são pontinhos, elas vão ficando tracinhos, e depois dos 30 anos... ela vai ficando realmente muito firme. Vai ficando um caminho de você andar nele, né? Então, você precisa, na biografia, quando você olha a biografia, muito olhar esse movimento da corrente do passado e do futuro, né? E tem uma lei biográfica que, inclusive, esse encontro das duas correntes se dá nos 28 anos, né? Por volta, porque tem um fenômeno orgânico aí, né? Que uma parte das tuas forças de vida, elas continuam a sustentar os teus processos vitais, né? O teu dia a dia, enfim, teus processos de transformações orgânico. Antes você não tinha maternidade, tem a maternidade, mas outra parte dessas forças estão liberadas para a consciência, e isso é uma lei biográfica. Então a gente também vê na própria evolução de um indivíduo como essas duas correntes do passado e a do futuro se encontram, né? E que você vai em direção ao futuro sempre, mas você vai também... esse passado é um legado, é o teu legado. É o teu legado de aprendizado.
E é o nosso legado contextualizado, né?
Contextualizado
ali nesse contexto histórico, social, cultural. E aí, assim, então... Até quando vai a nossa individualidade e onde que começa esse coletivo nesse desenho da biografia?
A biografia, eu falei, né, desde o início, que ela amplia a consciência. E às vezes a gente vive a nossa vida e segue aquele caminho, o dia a dia, ele é imperativo, o cotidiano. Não dá nem tempo de olhar para o lado, né? E com tanta tarefa que se tem, né? Mas quando você aprende a olhar panoramicamente a vida, você começa a perceber, você abre, assim, no começo é meio mágico, você abre uma revista, como você falou, a frase daquela mulher que te impactou no programa da Ofra, né? Você olha aquilo e fala, nossa, mas aquilo que é uma mensagem direta para você. Está acontecendo na China, mas é uma mensagem direta para você, sabe? Te traz um news, te traz news do mundo, mas te traz news individual, né, como uma mensagem individual. E a consciência cada vez mais vai ficando consciente, aguçada. Uma das coisas que onde eu mais vi, assim, a gente tem esses momentos de confirmação, foi quando eu li a biografia da Michelle Obama, né, que chama Becoming, a biografia dela. E que eu vi que isso que eu estou dizendo estava provado ali, porque a biografia, enquanto ela era um estudante, enquanto ela seguia a vida dela, a trajetória de vida dela, né, de uma família humilde, etc., a ser a primeira dama da maior economia do mundo, né, vamos dizer assim, no pano de fundo seguia a evolução da corrente dos direitos civis, dos direitos humanos, sabe? Então, aquilo tinha um impacto diretamente. Ela fazia parte daquilo, no que ela estava fazendo. No caminho pessoal dela, fazia parte daquilo. E o evento biográfico dela, de uma certa forma, é como se fosse um testemunho do que aconteceu como pano de fundo, de como evoluiu os direitos humanos no período da biografia dela. Então, isso assim, olhando uma biografia, né? Mas também você pode perceber na sua, né? E eu acho que a pandemia, ela trouxe agora, assim, essa consciência de que está todo mundo conectado, estamos todos conectados, né? Foi uma experiência de medo, de insegurança, de isolamento. Foi uma experiência coletiva. Você estava no interior do Brasil e o cara na Suécia, no outro lado do mundo, vivendo a mesma experiência anímica que você estava vivendo. Então, acho que eu fico me perguntando o que, que são esses impactos na humanidade que colocou todo mundo na mesma página. Né? E daí aí a gente pode dizer, nossa, o contexto que eu vivo, quando eu vivo a minha biografia, ele tem uma importância na minha vida, no meu dia a dia. Assim como o que eu faço aqui tem uma importância no contexto. E é isso que dá sentido para a vida, sabe? Muitas vezes. Se às vezes você sente que você está meio, minha vida está tão absorvida pelo dia a dia, que você perde aquele sentimento de força, de que o que eu faço tem sentido para a vida, para a minha vida imediata, mas também é um sentimento, não tem muita explicação. E esse sentimento para a atualidade, assim, para a pessoa que vive, para nós que vivemos nessa época, ele é muito nutritivo. Ele vem ao encontro mesmo da individualidade, sabe? De você sentir que o que eu faço, cada escolha, se eu como essa comida ou se eu como aquela, se eu ponho o filho numa escola, cada escolha, ela determina a minha vida, mas determina também o contexto, sabe? Então, você percebe essa interação. E isso você vai perceber na biografia, porque você olha para si, mas você está olhando para algo que é de todos, assim, vamos dizer, que é atributo de cada indivíduo, a sua biografia.
Sabe o que eu ia te perguntar, Edna? Eu imagino que você já conheceu não sei quantas biografias, né? Quantas pessoas já passaram por você. Mas, de repente, para quem está nos escutando e que nunca fez um processo biográfico, pode ser que as pessoas estejam tentando entender o que acontece, assim, no sentido de qual que é o ganho que eu tenho, né? O que organizar, olhar para a minha história de vida, acolher, organizar, como que isso se traduz ao final do processo?
O benefício.
Acho que você puder contar um pouco. E, de repente, até se tiver a história de alguém, sabe, assim, que passou por você e que, enfim, que você puder compartilhar.
A primeira coisa que acontece, que eu digo, é um fortalecimento emocional. Esse eu sou eu, sabe? Quem eu sou, sabe? Eu não sou... E a gente está exposto, né, agora nessa era em que vivemos, essa era tecnológica, a todo tipo de influência. E a alma nossa, ela transborda todo o tempo em todas as influências, né? Então, esse eu sei quem eu sou é como se fosse assim, é um fortalecimento da individualidade, sabe? E sabendo que eu sou e possuindo o meu legado, de fato, sabe? Se apropriando do meu legado. Isso, assim, fica mais claro o futuro. Assim, o futuro fica, não é claro, eu diria, fica mais aberto, fica mais visível. Os passos, as escolhas, os passos que você tem que dar. Muitas vezes, por isso que às vezes quando uma pessoa termina um processo biográfico, ela sai um pouco eufórica, porque sai com gás, entende? De eu estou carregando a mim mesma e, por outro lado, eu tenho um caminho pela frente que se eu tivesse numa rotatória, eu saberia para que direção tomar.
Bom, Edna, é interessante isso que você está falando, que ontem mesmo eu estava tendo uma conversa com uma pessoa e essa pessoa estava se questionando muito sobre o propósito dela. Não, porque eu estou já não sei quantos anos pesquisando e tentando entender o que eu vim fazer aqui, qual a causa que eu quero ajudar, enfim. E aí a conversa foi indo para um lugar de, ao invés de entender e tentar compreender, racionalizar uma causa, a conversa foi indo muito para um lugar de que qual que é a combinação única que essa pessoa tem? Então, um olhar para dentro, não um olhar para fora. Então, assim, qual que é essa combinação que faz com que essa pessoa e todas as pessoas do universo, à sua maneira, sejam especiais e talvez o propósito, ele esteja... Porque a gente fala tanto hoje em dia, né? Hoje, você abre a porta, tem propósito para todo canto, né? E eu ando muito nessa reflexão de que talvez esse tal do propósito, ele esteja muito mais atrelado ao como eu sou no mundo, como eu ajo no mundo, como que eu penso, como que eu vivo nesse mundo, do que a uma causa específica, sabe? Então, de repente, o meu propósito, não sei se posso chamar...
É a causa.
Assim, é muito mais assim, o como eu faço as coisas. Então, isso vai desde dar bom dia pro porteiro, até levar ou lidar com as crianças, com os meus filhos, com a professora no meu trabalho, porque isso é o que eu sou, é a parte que me cabe, sabe? E eu posso aplicar isso em diversos lugares, de diversas formas.
É interessante essa sua fala. Eu sempre digo para as pessoas que estão em crise de carreira, como a gente chama, né? As pessoas, quando chegam, cada uma está num aspecto, num tipo de crise, né? E eu falo, tem um momento na vida, depois de você ter adquirido ferramentas de trabalho, ter feito formações, aperfeiçoamento, etc., que a tua atuação no mundo passa pela aquilo que você falou, aquilo que vem de dentro, as tuas qualidades pessoais. Claro que você pode, sabe, ilustrar toda uma parede com certificado de que você aprendeu, né, ferramentas, métodos e etc., mas tudo aquilo é filtrado pela tua qualidade pessoal. Cada um tem a sua qualidade pessoal, que o distingue. E quando você percebe isso, sabe? Isso é um fator de autoestima muito grande. Porque tem a etapa do aprendizado e você tem que realmente adquirir ferramenta, ir para a faculdade, se estudar, enfim, você, ou de outra forma, não precisa ser pelo caminho acadêmico, mas adquirir na experiência direta, fazer síntese da experiência direta e adquirir conhecimento do mundo e de si, vamos dizer, na relação. Expertises, né? Mas tem um momento que tudo isso é filtrado pela qualidade pessoal. E essa qualidade pessoal está muito relacionada com a tua história, com o teu legado, porque ela foi, de uma certa forma, forjada na tua vida com o teu eu, né? Com a tua consciência, né? Então você começa a atuar e o que te distingue é isso. É, você começa a atuar, a gente fala a partir do eu, mas a partir de dentro.
É estar de volta, voltar para casa, né? É muito essa sensação.
Voltar para casa.
E aí eu penso também que a partir desse lugar, né? Quando você tá nesse, você fala, putz, ok, então entendi que essa combinação aqui é o que me faz ser único, ser exclusivo. Você pode usar isso em diversos contextos, em diversos momentos da sua vida. Então, vai ter um momento que você vai precisar usar isso de uma forma, outro momento de outra forma, mas reconhecer isso, que é o que a gente comentou, né? De reconhecer o meu armário, entendeu? Onde está cada uma das coisas. Eu achei muito interessante o que você falou, desse fortalecimento emocional, que eu vejo muito isso na prática.
Dessa autenticidade também, porque a autenticidade, ela é uma força muito grande individual, né? Porque a autenticidade, ela te sustenta, enquanto que, às vezes, você tem N outras formas de se fazer as coisas que não vêm de dentro, né? E daí é um esforço enorme, é um desperdício de energia enorme. E quando você se conhece, né, você é capaz de otimizar tudo pela essa autenticidade. Tanto que a gente chama essa crise de 42 anos, quando você... de uma certa forma, termina essa etapa desse aprendizado direto e aí inicia essa etapa que você está falando desse aprendizado, dessa atuação no mundo a partir de dentro, porque você já está cheio de experiência e faz síntese e também cheio de ferramentas. Você tem o que a gente chama essa crise de autenticidade, né? Porque você tem que distinguir o que sou eu, este sou eu não sou este, né? Você olha para ele, para você como um eu, como um, né? Como você, né? E você é capaz de distinguir se sou eu, esse não sou eu. Se você estiver disposto a se olhar para dentro de si, olha, se confrontar consigo mesmo, como um indivíduo, com essa rota individual, sabe? Como um você. O Stein fala, né, que pela biografia a gente é capaz de se ver como um você. Então, de uma certa forma, tudo isso que a gente está falando, desse mergulho na dor, etc., você, não é que você deixa de sentir ou deixa de doer, mas você consegue se ter um espaço de existência entre, sabe? Na identificação, nessa identificação.
Acho que aí tá esse benefício, né? Vai esse presente, assim, de você fazer esse mergulho. Mas eu estava ouvindo vocês falarem e tem uma coisa de que exige decisão, né? Assim, Edna, exige decisão, mais ou menos consciente, não sei, mas exige uma decisão de mergulhar na sua biografia e se apropriar dela, porque com isso vem autorresponsabilidade, né, autoobservação, e não necessariamente um caminho fácil, mas... e às vezes, não sei se é possível para todos, sabe? Essa é uma pergunta que fica latente na minha cabeça, sabe?
Tá, porque... são duas coisas, Débora. Uma é que você, de uma certa forma, se você não está com a vida nas mãos, vamos dizer, ou seja, conduzindo a tua vida, fazendo escolhas, etc. Esse campo da escolha é o campo do eu mesmo, né? Você pode estar atravessando momentos de estagnação, sabe? Então, você se sente estagnada, não tem, né? Você pode estar tudo bonito lá fora e aqui dentro está parado, né? Não tem vibração. Então, quando você faz a biografia, como a biografia, o olhar da biografia é olhar para o campo de forças de vida, da tua vida, isso coloca tudo em movimento, sabe? Acontece, é algo que acontece, você olha para essa dinâmica da vida e algo dentro de você se movimenta pela consciência, né? A consciência hoje em dia que cura, é a luz da consciência que vai, né? E você consegue entrar nessa vibe, vamos dizer assim, de transformação, que tá ruim agora, mas amanhã, na biografia tem algo de você olhar, tá ruim essa situação aqui, mas como que você lidou com essa situação e muitos outros momentos da tua vida, aí você percebe a força que você tem para lidar com aquela situação, né? E você, diante daquilo, está estagnada, né? Então, o aprendizado, a síntese do aprendizado, ela te põe em processo mais de transformação, de que a vida continua, né? E a outra coisa, que nessa fase da vida, assim, ano 2022, né? Em termos de civilização, de época em que vivemos, com tudo esse aparato que a gente tem para viver. O Stein se refere a essa época, né? E ele relaciona isso com épocas culturais, com o Sol, em que constelação se encontra no desenvolvimento da humanidade. É a época de tomar consciência. Tem certas coisas que acontecem agora que não aconteceria na geração anterior, entende? Porque na consciência não estava, a humanidade estava em outro momento, estava resolvendo outros aspectos da vida, estava no degelo, sei lá, ainda, sabe? Coletivamente, sabe? E, de repente, essa é uma época muito propícia, por isso que também, quando ele fala que é a época de a época que agora a gente pode olhar também para essa dimensão do destino, é isso, a gente vive uma época especial, a época da alma da consciência. Então, claro que tem muitos outros processos de tomar consciência, mas a biografia é um processo belíssimo de tomada de consciência. Entende? Então, é estar up to date, né, como a gente chama, estar atualizado no processo evolutivo individual e no processo evolutivo da humanidade, sabe? E com algo que é um tesouro, não é do vizinho, é teu, como eu disse, né? Você pode se atualizar, estar atualizado e expandir tua consciência com algo que ninguém te tira. Pode te tirar a vida biológica, mas que é a tua jornada de vida, né? Que é a tua caminhada na Terra. Ninguém te tira isso, ninguém apaga. Não apaga, não se apaga isso. Você pode manipular os eventos, os fatos, esconder algumas coisas, mas aí vem é incrível, eu tenho observado assim, em outros tipos de processo, vem à tona. Vem à superfície, né? E fica claro que aquilo foi fato, foi evento, aquilo aconteceu, aquilo de fato é teu, tem a ver com você.
Agora, o que eu acho fascinante, assim, e intrigante ao mesmo tempo é talvez essa capacidade, eu não sei muito bem qual palavra colocar aqui, mas de como isso acontece de diferentes formas nas distintas biografias, né? Então, a gente trouxe... Justamente a gente começou o episódio falando de um exemplo com, enfim, muita história de superação, de tal, dessa coisa de se conectar à sua interesse, ao seu eu, né? Mas a gente sabe que isso não acontece para todos, né? Então, É uma coisa que sempre me instiga a entender. Poxa, por que que para alguns, para algumas, a vida pode ser um trampolim, né, para algo muito mais grandioso, especial, enfim, não estamos falando de fama, como é no caso dela, não é isso, né? Porque até porque ela diminui totalmente essa imagem da fama e tal, né? Estamos falando da Viola Davis, mas não é isso, né? Não é o caso. É uma questão de se apropriar, né, da sua vida, encontrar sentido. Mas a gente sabe que não acontece para todos, né? Então, isso
É,
é o
você,
que
mas
me
você não
instiga.
precisa acender uma fogueira. Uma biografia pode ser uma vela, não precisa ser
Sim.
uma fogueira, entende? Cada biografia é única, cada biografia ilumina, né? Cada biografia é importante. E ela pode acontecer sei lá, na roça, ou ela pode acontecer no centro mais moderno, com milhares de possibilidades de expressão da individualidade. Mas onde aquela individualidade se expressa é o campo de vida dela, entende? É o contexto de vida dela. Então não tem a ver com essa quantitativo, sabe?
O
Ai, que um
tamanho
é
do
mais.
impacto, né?
É.
Às vezes é num lugar tão pequeno, mas é um impacto tão profundo em
Ah,
um
é.
ecossistema ali, né?
É. E você não sabe, a gente não tem ainda ferramentas para dimensionar, né? Uma ação pequenina de um indivíduo, pequenina eu digo em termos de expressão, nada é pequenino, mas pode estar impactando, a gente não tem essa medida ainda, pode estar impactando a humanidade inteira, e principalmente como qualidade pessoal, como qualidade moral do indivíduo, de cada ser humano, entende? E às vezes você encontra, eu encontro pessoas assim, com a vida mais, vamos dizer, o campo da vida, da atuação no mundo, profissional, etc., mais reduzido, vamos dizer, mas olha para aquela pessoa, eu vejo por amor, às vezes, sabe? Eu encontrei pessoas assim na minha vida. Eu vejo gente, uma qualidade amorosa que eu falo, gente do céu, esse ser humano ele realmente está na minha, está ano-luz na frente, porque amor é isso, né? Amor faz essa síntese, né? E né? Uma pessoa que não faz guerra, faz amor, né? E ele está contribuindo para a evolução, né? Com a ação dele em cada dia, em cada momento.
Agora eu quero polemizar. Eu quero saber
Sim.
de você. Você acha que essa coragem, né, de fazer da sua vida o que você quer, o que você deseja, né? Isso é para qualquer um?
Eu acho que é para todo mundo, para todas as pessoas. Todo mundo tem essa possibilidade de fazer da vida dela realmente da existência dela algo que contribua, que seja, né, de atingir esse grau de plenitude.
Nossa, essa é uma boa palavra, hein? É um bom estado, hein? Atingir um grau de plenitude. Que maravilhoso.
Almejamos um dia. Como eu disse, a gente almeja, né? Hoje eu estava conversando com um colega, um amigo médico, e a gente estava conversando sobre isso. É incrível como com o tempo a dimensão interna adquire um tal peso, uma tal concretude, que não importa onde você está, entendeu? Você pode estar num paraíso e internamente vivendo no inferno, vamos dizer, né? Ou você pode estar no inferno. Internamente sentir essa plenitude, né? Tem aquele filme A Vida é Bela que mostra muito isso, né? A vida é isso, né? Então não existe assim, isso não é uma lei assim, não é, né? Mas acontece, tem também uma evolução da biografia, né?
Edna, talvez para a gente encerrar, queria te fazer uma pergunta. Eu não sei quantas histórias você já conheceu, quantas pessoas já passaram por você, e você continua conhecendo histórias, ajudando pessoas e ajudando, facilitando, aconselhando biografias. O que que te encanta tanto nesse processo? Por que que você continua, firme e forte
Eu vou
nesse
te contar
trabalho?
uma história. Recentemente eu tive que preencher toda uma papelada de imigração e eu tinha que pôr a minha profissão. E ninguém. Mas que profissão é essa? Tinha que explicar a profissão, né? E aí fui num evento que tinha um filho de uma amiga, pequeno, tinha 8 anos. A gente estava andando e ele sempre escuta eu falar com a mãe dele, né? Ela também é profissional dessa área. Aí a gente estava saindo do carro e andando para casa, ele parou assim, olhou para mim e perguntou assim: Mas o que é que você faz mesmo? Aí eu olhei para ele e falei: Eu escuto histórias de vida. Aí ele falou: Ah, entendi. Então ele entendeu, uma criança de 8 anos entendeu o que eu fazia. Eu falei: Eu escuto histórias de vida. Então você perguntar por quê, né? O que é isso, né? Eu acho que eu não conseguiria viver sem escutar histórias de vida, né? E poder participar dessas histórias de vida e de porque também todas elas, a gente não sabe, é uma rede, todas elas se conectam, sabe? Você aprende, assim, olha aqui, aquilo ajuda ali, o que ajudou ali impacta aqui. Então é uma rede, né? Um network de histórias de vida. Então escutar a história de vida é algo que realmente é muito nutritivo. É um aprendizado contínuo, eu diria.
Que delícia. Muito bom. Bom, eu acho que eu espero que a gente tenha feito o nosso papel aqui de convidar quem está nos ouvindo a escutar a sua própria história, a tentar revisitar, reolhar né, a sua própria história e, enfim, se apropriar cada vez mais dela, porque como você disse aqui algumas vezes, né, Edna, eu adoro essa expressão de que a nossa vida é o nosso maior tesouro, né? É a nossa obra-prima que a gente não entrega para ninguém e que a gente pode optar, né, decidir pela coragem de fazer dela o que a gente busca, o que a gente quer.
E é interessante assim que a biografia é um campo da literatura, né? As autobiografias, mas são sempre autobiografias de pessoas expoentes ou que, né, que tem um evento na humanidade em que é visível a atuação dela. Mas na verdade, e aí se faz a autobiografia, mas você também pode fazer sua autobiografia, escrever sua autobiografia.
Ai, foi muito bom, Edna. Então, te agradeço muito a sua participação.
Ai, estou à disposição. Então é isso, queridas. Muito obrigada pelo convite.
Obrigada a você,
Tá
foi muito
bom?
especial.